dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 2 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, Advogado Júlio Araújo, Vinícius Guise, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a empresa Neuralink, a empresa de implantes cerebrais do Elon Musk, que fez a terceira rodada já de investimentos, né? Conseguiu levantar dessa vez US$205 milhões. A intenção da Neuralink lá pra frente é oferecer implantes cerebrais pra você ou controlar as máquinas, né? Só com o poder da mente. Então começa a fazer tratamentos também de doenças cerebrais, e até o Google dessa vez entrou na rodada de investimentos. A divisão Google Ventures investiu na Neuralink, o valor que não foi divulgado, e também no Pentone, dessa vez é, com o valor estimado total da empresa depois dessa terceira rodada de investimentos. Bom, e ainda sobre bastidores do mercado e sobre dinheiro, a Amazon divulgou o relatório fiscal do último trimestre e levou uma surra na sexta-feira na Bolsa de Valores. Ela acabou faturando menos do que o mercado estava esperando, apesar do aumento de 27% nas vendas e de 37% na divisão AWS, e foi a retomada, né, nos países que está mais sob controle, retomada do comércio, reabertura das coisas também, que derrubou um pouco a Amazon. O pessoal reduziu as compras pela internet. Aí na divulgação ela comentou com os investidores também, né, anunciou para o mercado, na verdade, que ela recebeu uma multa do equivalente a quase US$1 bilhão na Europa por desrespeito lá à privacidade dos usuários, mas ela prometeu, né, que vai recorrer dessa decisão lá, que foi da parte de proteção de dados de Luxemburgo. Ainda assim, por conta especialmente do desempenho fraco no último trimestre, as ações dela chegaram a cair, na verdade, 8% na Bolsa de Valores, e depois recuou um pouquinho essa queda, né, fechou sexta-feira lá com uma queda de mais ou menos uns 6%. Agora, se esse valor é que a Amazon perdeu de mercado na sexta-feira já parecia uma coisa bem grande, imagina o Pinterest, que perdeu coisa de 20% depois também da divulgação do resultado financeiro deles. Isso aconteceu porque eles não conseguiram atingir a meta de 482 milhões de pessoas ativas mensais na plataforma, né? Ficou 30 milhões de pessoas aí abaixo e aí não teve jeito, né? O mercado puniu a empresa por conta disso. Por outro lado, eles conseguiram mais do que dobrar o faturamento da empresa, ficando bem acima da expectativa do mercado, mas ainda assim, né? O pessoal está em dúvidas, né, sobre o crescimento sustentável da empresa no longo prazo. E enquanto isso, no mundo do Spotify, a Sensor Tower comentou que desde o lançamento do aplicativo Green Room, que é aquela cópia deles do Clubhouse, o app foi baixado só coisa de 150 mil vezes no iOS, o que é bem pouco, considerando, né, o tamanho que o Spotify tem hoje em dia. O próprio Clubhouse, inclusive, né, até comentei por aqui na semana passada, conseguiu uns 480 mil downloads em uma semana, depois que acabou com a necessidade do convite, então é bem pouco, né? 150 mil downloads aí no espaço mais ou menos de um mês. Na verdade, pode ser que o real problema por aqui seja o cansaço do pessoal desse negócio de sala de áudio, né? Depois daquele boom inicial do Clubhouse, o que até me traz, né? Disse agora que eu vou falar aqui sobre o Twitter Spaces. O que rola é que o Twitter também, né, tem tentado emplacar uma coisa assim nesse mercado com o Twitter Spaces, que o pessoal comenta que é bem difícil a parte de descoberta, né, uma coisa que eles não sabem muito bem como fazer, para mais gente saber as salas que estão rolando ao vivo, eles estão trabalhando, né, para conseguir resolver esse problema. O Twitter começou a testar com algumas pessoas no iPhone a opção, na verdade um botão que aparece na interface do Space, para a pessoa tocar e twittar, né, que está acompanhando lá aquela transmissão ao vivo para ver, né, se assim consegue espalhar ainda mais enquanto as salas estiverem acontecendo. O Twitter comentou também que está mexendo na interface dos Spaces lá para os administradores das salas, né, para ficar mais fácil de saber quem está com acesso ao microfone, quem pediu acesso também. E caso você queira ver essa interface, né, para ver como é que está ficando aí, que pode ficar também quando pintar o lançamento oficial para todo mundo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que falou que vai começar a oferecer cursos de idiomas lá, de forma gratuita, para motoristas e entregadores também nos Estados Unidos. Na verdade, ela já tinha até uma coisa assim, né, porque faz parte daquele programa deles de entregadores e motoristas, mas o que vai pintar agora é uma parceria com a plataforma Rosetta Stone, que é bem famosa aí para ensinar idiomas, é para facilitar, né, a vida do pessoal aí, que lida com, especialmente com turistas, né, em cidades aí, tipo Nova York nos Estados Unidos. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, tá sem previsão, né, de expansão internacional também dessa parceria, mas claro, né, a Pinterest Formação comenta aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo da Motorola, ela anunciou 3 telefones da linha Edge 20, né, que ela anunciou na semana passada, que são o modelo normal, o modelo Light e o modelo Pro. Eles todos têm tela de 6,7 polegadas e os três também têm câmera de 32 megapixels na parte da frente, mas claro, né, que o destaque fica para a versão Pro. Uma das câmeras de trás é uma câmera periscópica que tem 5 vezes de zoom ótico e até 50 vezes também de zoom digital, e ele conta ainda com 12 GB de RAM, 256 de espaço, bateria de 4.500 mAh e processador Snapdragon 870. Aí do outro lado do espectro, né, na versão Lite, ele tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço, processador MediaTek Dimensity 800U e tem uma bateria de 5.000 mAh, né, que é destaque por ser a maior bateria dessa linha dos três aparelhos, e o preço é o seguinte, né, por enquanto lá fora só. Na conversão direta para real, eles custam 2.200 para a versão Lite, 3.200 para a versão normal e 4.400 para a versão Pro. E sobre o lançamento do Brasil, ela falou só que ela vai sim lançar os telefones por aqui, mas não falou quando, né, nem por quanto também. Bom, e ainda aqui sobre o mundo Android, o Google detalhou na semana passada como é que vai ficar na Play Store aquele aumento de transparência de privacidade, né, informações lá de dados coletados por aplicativos, tipo o que pintou, né, recentemente também na App Store. A empresa mostrou que nos detalhes do aplicativo na Play Store vai aparecer uma área nova chamada privacidade de dados e segurança, e é de um jeito bem fácil, né, que eles querem passar a informação aí dos dados que são coletados por aquele aplicativo. A intenção aqui é que a pessoa bata o olho na interface e já saiba, por exemplo, se o aplicativo coleta dados, né, quais dados são esses também, então dado financeiro, localização também, atividade e tudo mais. Se o app tem criptografia, se permite também deletar dados pessoais e por aí vai. Os desenvolvedores vão ter a oportunidade de comentar por aqui também por que eles pedem esses dados, né, para justificar e também facilitar a aceitação aí dessa coleta de dados. Talvez até impedir, né, que a pessoa não baixe o aplicativo, ficou com medo aí dessa coleta que acontece. E aí, claro, né, que isso vai ser uma coisa obrigatória a partir do ano que vem. A empresa falou para os desenvolvedores que a partir de outubro desse ano já eles podem começar a enviar os dados, né, para garantir que vai estar tudo certo a partir do lançamento do recurso aí no começo do ano que vem, e em abril sim, né, a partir de abril isso começa a ser obrigatório lá para todo aplicativo na Play Store. Agora, ainda que sobre segurança de dados, aquela empresa israelense NSO anunciou que bloqueou o acesso à ferramenta Pegasus para alguns países pelo mundo aí, porque vazou informação de que eles estavam usando a ferramenta para o mal, né, para investigar, por exemplo, jornalistas, também ativistas, né, até parentes também de governos, mas não falou quem foi, né, que recebeu esse bloqueio, é, apesar das minhas especulações. Isso aconteceu depois que o governo de Israel foi bater na porta da NSO, né, com parte da investigação lá de como é que isso pôde acontecer, e aí, claro, né, que ela tomou essa atitude aí de forma para mostrar, né, que tá fazendo alguma coisa sobre isso também. Então, a especulação do pessoal sobre quais países foram bloqueados de usar a Pegasus. O pessoal tá comentando, né, que foi a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos também, e algumas partes aí do governo do México, mas claro, né, que oficialmente ninguém tá falando aí sobre que países foram esses. E enquanto isso, na Microsoft, ela soltou o primeiro beta aí, de forma oficial, né, do Windows 11, pra quem quiser testar, soltou no finalzinho da semana passada. Até agora ela tinha liberado só uma espécie de prévia do sistema para quem faz parte lá do programa de desenvolvedores, mas agora pintou, né, para todo mundo lá que faz parte do programa Windows Insider. A Microsoft disse, inclusive, né, que a quantidade de downloads do Windows 11 já na versão prévia vai ter os recordes todos aí que eles tinham até hoje do Windows Insider, e caso você queira saber mais sobre o beta, né, como é que faz para instalar, na verdade, para saber se seu computador é compatível aí com essa versão do Windows 11, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que começou a mostrar no Apple Maps aqui no Brasil a localização dos centros de vacinação aí pra Covid-19, mas é aquela coisa, né? Funciona direitinho isso aí só pra grandes cidades, tipo capitais aqui do país. De qualquer forma, agora, isso claro, né? Nos lugares que já tem acesso a isso, quando você pesquisa lá pro local de vacinação, aparece o centro de saúde, né, e coisa desse tipo, e até com links lá, né? Se você tocar por mais informações, aparece o link lá pra parte de trazer informações, né, da saúde pública e da sua cidade. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela mais uma vez ficou no topo do ranking entre os maiores vendedores de tablets do mundo. O relatório trimestral da Strategy Analytics mostrou que a Apple domina hoje 36,3% do mercado, apesar de uma queda de 0,5% na comparação ano sobre ano de vendas de tablets. Depois ficou a Samsung com 20,5% do mercado, um crescimento de 13,8%. Aí quem mais cresceu nesse último ano foi a Lenovo, com aumento de 77,5%, mas market share só de 12,5%, e depois ficou a Amazon, com 8% de market share, queda de 1,5%. Já a Huawei tem hoje 5,9% do mercado, queda de 54% na comparação ano sobre ano. Isso, claro, né, por conta da treta do governo americano. E aí, de um modo geral, esse mercado vendeu no último trimestre 39 milhões de unidades, o que foi um crescimento aí de 4,3% na comparação também ano sobre ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser ajudar também aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!